duas boas-vindas ao Sr. Presidente e aos restantes membros do Conselho da ERC. Julgo que estão todos em contacto, muito bem. E reitero os meus cumprimentos às senhoras e senhores deputados da Comissão de Cultura e Comunicação, quer os que estão aqui presentes na sala, que são os coordenadores, enfim, um por cada grupo parlamentar, quer os que nos acompanham por videoconferência. A grelha de tempos que irá ser utilizada é a grelha normal para audições de entidades em comissão, por requerimento de um grupo parlamentar. Há aqui uma pequena alteração que já vi com o PS, que é o requerente, e com os grupos parlamentares que estavam presentes na altura em que eu fiz esta conversa. Vamos ter duas rondas, como é costume, e um encerramento, que é o que está previsto. A primeira ronda é iniciada pelo grupo parlamentar requerente, que neste caso não tem alteração nenhuma, porque é o Partido Socialista, em que cada grupo parlamentar usa 5 minutos, usa a palavra durante 5 minutos, ou até 5 minutos. Depois, a ERC tem o mesmo tempo para resposta e, portanto, será pergunta-resposta neste sentido. O grupo parlamentar coloca as questões, a ERC responde. Isto na primeira ronda, 5 minutos para cada. Depois, na segunda ronda, os grupos parlamentares têm 15 minutos a dividir pelos grupos parlamentares que quiserem fazer uma intervenção. E a entidade, a ERC, tem exatamente o mesmo tempo que for utilizado pelos senhores deputados. No final, temos este pequeno encerramento destas audições, que são 2 minutos para o grupo parlamentar requerente, 2 minutos para a ERC. E, portanto, para iniciar esta audição, passo então a palavra à senhora deputada Rosário Gamboa, coordenadora do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra, senhora deputada.
Obrigada, senhora presidente. Cumprimento os meus colegas presentes e que nos seguem online e cumprimento o Conselho Regulador da ERC e agradecendo a vossa presença nesta audição que foi solicitada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Ora, ao iniciar esta audição, importa situar que ela inscreve-se na ocorrência de um conjunto de factos e do seu desenvolvimento. Conforme aqui já foi referido, a 4 de janeiro, o Grupo de Comunicação Social Impressa notificou a Comissão de Mercados e Valores da celebração, em 31 de dezembro de 2020, de um contrato de promessa com as Páginas Civilizadas, que pertence ao Grupo Bell, para a venda de 22,35% da sua participação no capital social da Luz à Agência de Notícias de Portugal. A realizar-se essa transação, o Grupo Bell ficará detentor de 45,71% das ações da Lusa, uma vez que já detém 22,35% do seu capital social através da Global Media Group, do qual tem o controle exclusivo. No dia 5 de janeiro, em sede da audiência da ERC, nesta comissão para a apresentação do relatório de regulação e do relatório de atividades e contas relativas a 2019, a senhora deputada Diana Ferreira questionou a ERC sobre a operação transações atrás referida, tendo na altura o senhor vice-presidente da ERC, do senhor doutor Mário Mesquita, considerado que a situação é efetivamente muito grave e que a ERC iria analisar o assunto. O Sr. Dr. Francisco Azevedo da Silva, vogal do Conselho Regulador, acompanhou esta manifestação e, juntamente depois com o outro membro do vogal do Conselho Regulador, com o Dr. João Pedro Figueiredo, comunicaram que a entidade reguladora, e passo a citar, terá de intervir para se pronunciar com um parecer que avaliará o pluralismo e a diversidade na agência Lusa com esta aquisição. Ora, no dia 7 de janeiro, através de uma deliberação da ERC, a deliberação 21-2, a ERC concluía agora, no dia de 7 de janeiro, que não está, em princípio, perante uma operação de concentração passível de intervenção prévia da ERC, face ao disposto número 1 do artigo 36 da Lei da Concorrência. Ora, de acordo com a missão e atribuições legalmente instituídas, cabe à autoridade da concorrência a intervenção no controle de operações de concentração em ordem à preservação da estrutura concorrencial do mercado. O exercício dos poderes de supervisão da autoridade, da concorrência, relativamente às operações de concentração, ocorre sempre que se verifiquem algumas condições, ou seja, quando a transação em causa se atingem com ela determinadas cotas de mercado ou volume de negócios. Trata-se, pois, de uma intervenção essencialmente técnica, norteada por critérios mensuráveis. Ora, o mesmo não acontece com a ERC. Sendo o regulador setorial da comunicação social, tem o dever de atuar face à Constituição, à lei e aos seus estatutos. O ponto 4 do artigo 38 da Constituição da República define de forma muito clara: o Estado assegura a liberdade e independência dos órgãos de comunicação social perante o poder político e o poder económico, impedindo a sua concentração designadamente através de participações múltiplas ou cruzadas. Estamos assim perante uma função do Estado, uma obrigação de atuar, havendo uma referência direta à concentração, bem como à propriedade cruzada de vários meios de comunicação. De acordo com os estatutos da ERC, e nesses mesmos estatutos aprovados pela Lei 53 de 2005, as alíneas B do artigo 8º pode ler-se de uma forma muito clara que é a atribuição da ERC velar pela não concentração de titularidade das entidades que prosseguem atividades de comunicação social, com vista à salvaguarda do pluralismo e da diversidade, sem prejuízo das competências expressamente atribuídas pela lei à autoridade da concorrência. No mesmo sentido da ação, este mesmo sentido está presente no artigo 24 dos estatutos da ERC, ao consagrar nas alíneas P e Q, como competências do Conselho Regulador, pronunciar-se nos termos da lei sobre as aquisições de propriedade ou práticas de concentração das entidades que prosseguem atividades de comunicação social, proceder também, na linha Q, à identificação dos poderes de influência sobre a opinião pública na perspectiva de defesa do pluralismo, da diversidade, podendo adotar as medidas necessárias à sua salvaguarda. Neste contexto, e face às preocupações expressas pelo PS no seu requerimento, isto é, a eventual reconfiguração do capital social pode ter impacto na governação da agência, e sendo que a Lusa corresponde e deve continuar a corresponder a uma importante missão pública de jornalismo independente, pluralista, isento e rigoroso, nós gostaríamos de começar por perguntar como justifica a ERC a factual mudança de opinião expressa por alguns dos seus membros do Conselho Regulador nesta Assembleia da República com a declaração feita no texto da deliberação. Os fundamentos que a ERC evoca no primeiro parágrafo, remetendo para a lei da concorrência, ponto 1 do artigo 36 dessa lei, dizendo que não se está em princípio perante uma operação de concentração possível de interferência da ERC, parecem confundir as competências da ERC com as da autoridade da concorrência. Com efeito, a nosso ver, os dispostos nos artigos que já mencionamos dos estatutos da ERC evidenciam e parecem apontar para um outro horizonte de responsabilidade e de intervenção.
Obrigada, Sra. Deputada. Se quer terminar a frase, faça favor.
Estava a terminar perguntando à ERC se considera que a emissão do parecer que se diz que vai fazer não seria muito mais cauteloso ter sido feito essa emissão do parecer, tendo em conta todas as questões que eu acabei de elencar. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou agora passar a palavra ao Sr. Presidente do Conselho Regulador, o Sr. Dr. Sebastião Povas, a quem cumprimento especialmente e agradeço a sua disponibilidade por estar aqui connosco nesta audição. Tem a palavra, Sr. Doutor.
Convénia, Sra. Presidente, extensiva aos seus deputados que fazem parte desta, integram esta comissão. Eu gostaria de dizer o seguinte. De facto, a ERC comprometeu-se a elaborar um parecer. Tivemos o primeiro bosquejo desse parecer, que é um parecer que se nos afigura exaustivo, na passada sexta-feira. O parecer tem cerca de 28 folhas. Hoje, no princípio da tarde, tivemos acesso e temos em nosso poder o parecer definitivo expurgado de alguns elementos que o primeiro bosquejo continha e que entendemos serem irrelevantes. Daí que estamos neste momento habilitados fornecer à ilustre comissão e aos dignos deputados esse parecer. No entanto, atendendo à extensão do mesmo, eu é que gostaria de deixar à consideração se pretendem continuar esta audição ou suspendê-la, comprometendo-nos nós a entregar ainda hoje o parecer para prosseguirmos com os seus deputados, já municiados com todos os argumentos aí expendidos e que talvez respondesse, por certo responde, a todas as questões que são suscitadas. Isto é uma questão prévia que eu deixaria à consideração de Vossa Excelência, Senhora Presidente, e de os excelentíssimos deputados. Assim não entenderem que para continuar nós entregaríamos hoje o parecer e prosseguiríamos com a audição, sendo, se a Senhora Presidente assim o entender, interlocutores os senhores deputados, que a senhora, os senhores membros do Conselho, que a senhora deputada Rosário Gamboa referiu, que é o senhor doutor, o professor Mário Mesquita, o senhor doutor Francisco Azevedo e Silva e o senhor doutor João Pedro Figueiredo, que de facto na última sessão se pronunciaram sobre esta questão da Lusa. Muito obrigado.
Senhor Presidente, não existe razão nenhuma para interrompermos esta audição. Aliás, fiz aqui uma consulta rápida e informal aos senhores coordenadores e eles concordam comigo, de facto, não existe razão nenhuma. As senhoras e senhores deputados colocarão as questões que entenderem e o senhor Presidente e os restantes e os vogais, o senhor Vice-Presidente e os vogais responderão com a informação que dispuseram. Agora, eu julgo é que seria conveniente enviar-nos a mais rapidamente possível esse parecer e, portanto, se eventualmente um dos grupos parlamentares entender que, face a esse parecer, deve ser feita nova audição, será feita e será feita o mais depressa possível e aí os senhores deputados logo verão se existe ou não razão para que isso aconteça. Portanto, passo novamente a palavra ao senhor Presidente, chamando a atenção que já gastou metade do seu tempo, já gastou 2 minutos e meio e tem disponíveis 5 minutos. Portanto, faz favor, senhor Presidente.
Se a senhora Presidente me permitir, seria o senhor professor Mário Mesquita, que foi citado como um dos elementos do Conselho que deu opinião juntamente com o senhor Francisco Azevedo e Silva e o senhor doutor João Pedro Figueiredo.
Faz favor, portanto, tem 2 minutos e meio para responder. Então, Sr. Doutor Mário Mesquita, por favor.
Eu tenho 2 minutos e meio. Tenho 2 minutos e meio. Olha, minha senhora, eu 2 minutos e meio, evidentemente, não
Sr.
é.
Doutor Mário Mesquita, não é minha senhora, é a senhora Presidente, no caso. E, portanto, eu terei alguma tolerância, mas naturalmente os senhores só têm conhecimento por antemão de qual é a grelha que se aplica. E aqui os senhores deputados também gostariam de ter muito mais tempo para colocar questões do que aquelas que estão nas grelhas. Mas como nós ainda temos mais audições para a frente, mas com certeza que eu terei a tolerância que for necessária para o senhor, sou doutor, responder, enfim, na medida em que consiga, mas vai ter mais 5 minutos por cada grupo parlamentar para responder. E se não tiver tempo para responder a tudo, mas vamos considerar que tem 5 minutos para responder. Faz favor.
Tenho 5 minutos, então, Sra. Presidente.
É verdade. Tem 5 minutos.
Obrigado. Muito obrigado. Eu queria cumprimentá-la, queria cumprimentar todos os membros do grupo parlamentar e queria dizer de uma forma sucinta, porque evidentemente não posso estar aqui a apresentar o parecer, o seguinte: eu reafirmo que efetivamente disse que considerava um assunto grave e continuo a considerar. E considero tanto mais grave quanto a ideia que tenho é que na base da legislação atual, a ERC não tem grande margem de manobra nesta matéria. Mas queria sublinhar também porque é que considero grave. Considero grave porque a agência noticiosa é um lugar estratégico na comunicação social portuguesa, porque parece-me não haver, e aqui a ERC também teria uma palavra a dizer, parece-me não haver uma estratégia definida, quer pelo Governo, quer pela Assembleia da República, quer pela ERC, para a agência noticiosa. Tenho essa sensação. E é isso que vem aqui à tona d'água. Segundo ponto, é a questão, e tanto assim é que o Governo anterior, o Governo Passos Coelho, pretendeu privatizar a agência noticiosa. Bom, ponto 2. A operação de venda do capital da empresa para a Global Media, para o grupo Marcos Galinha, evidentemente que põe desde logo um problema. É que o grupo empresa é um grupo bem conhecido nos meios da comunicação social portuguesa, na opinião pública portuguesa, etc. E este grupo Marcos Galinha, no que toca à comunicação social, não tem um passado que nos habilite a julgar a respectiva capacidade. Não tem uma tradição, não tem um passado, não é fácil para o regulador avaliar a sua capacidade nesse domínio. Finalmente ainda, tendo havido uma mudança no capital social da Lusa e aumentando a cota para o domínio dos de 22 para mais 33, portanto, tendo havido um aumento da cota desse grupo, também não nos parece que isso seja uma alteração radical no funcionamento da agência Lusa, mas parece-nos que pode conduzir a outras alterações, porque, e isto que eu estou agora a dizer, são informações pelas quais eu não posso pôr as mãos no fogo, mas são coisas que se dizem, dizem-se, ah, e eventualmente se ele vende a sua cota à EFE, que é a agência do Estado vizinho, que também faz parte da União Europeia, nós desejaríamos que isso não sucedesse. Eu desejaria. Da mesma forma que em relação à prática da Lusa em termos informativos, jornalísticos, pluralísticos, também se deseja que ela se mantenha para o bem nos moldes em que tem estado nos últimos anos. Não podemos, evidentemente, atribuir uma nota de excelência, mas podemos atribuir uma nota de um bom trabalho. Julgo que isto, estou a falar em nome pessoal aqui, mas julgo que isso existe. E, portanto, isto é preocupante. E eu acho que era bom que a ERC tivesse meios para se pronunciar. O parecer interno que foi efetuado, e que os senhores terão a ocasião, se assim entenderem, de avaliar, não nos dá grande saída. É um parecer pluridisciplinar, isto é, tem um jurista, um economista e um sociólogo, mas não chega a uma conclusão no sentido da qual a ERC devesse ter uma palavra forte neste domínio. E para já era isto que eu dizia, espero ter cumprido, Sra. Presidente.
Cumpriu com certeza, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, e não sei se terá respondido a tudo o que foi questionado, mas isso haverá outras oportunidades para responder. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento o Conselho Regulador da IERC e começo por dizer que o PSD, em relação a esta matéria, não tem preconceitos, mas tem um conjunto de dúvidas. E confesso que a audição, no ponto em que vai, as dúvidas continuam a ser as mesmas, mas as perguntas mantêm-se. Recuperando aqui um bocadinho o histórico disto, no final de 2020 o Grupo Bel adquire 40% da Global Media, sendo que esta operação de compra de 40% da Global Media mereceu o assentimento ou não oposição da Autoridade da Concorrência, bem como da AERC, que diz que não se opõe à operação de concentração notificada, por não se concluir que tal operação coloca em causa os valores do pluralismo e da diversidade de opiniões cuja tutela incumbe à AERC. Acontece que mais tarde, face à notificação feita pela empresa de que iria vender esta percentagem ao Grupo Bel da sua participação na Lusa, a questão é um bocado diferente. É um bocado diferente por causa do valor com que fica a ter, é um bocado diferente por ser a Lusa e, portanto, coloca-nos aqui algumas questões. E dentre as questões que nos colocam, eu enumeraria ou elencaria da seguinte forma. Primeira questão. Na deliberação da IERC é feito registro de que a IERC apreciou as informações publicamente disponíveis. Primeira pergunta, a IERC não apreciou outro tipo de informações prestadas eventualmente pela própria Grupo Bel? Foi só com base nas notícias de jornais? Segunda pergunta. A segunda pergunta que eu não percebi muito bem, mas se calhar nenhum de nós percebeu, que é, no entendimento do Conselho Regulador, compete ou não compete à AERC pronunciar sobre esta operação? Também não percebemos se a AERC conclui que compete ou não compete. E essa decisão é a lei que o define, mas era útil tê-la do próprio órgão que melhor a interpreta, que é a AERC. Terceiro. Tentar perceber se, na vossa opinião, esta operação de compra que confere ao Grupo Bel uma participação substancial, mas não maioritária, da Lusa, se entendem que, face àquilo que é o histórico da Lusa, de alguma forma compromete outro tipo de interesse que não apenas o pluralismo, porquanto a Lusa, como sabemos, sendo capital maioritariamente público, tem aqui deveres especiais no que diz respeito ao dever de defesa de interesse público e, portanto, tem um conjunto de obrigações que eu diria, mais acrescidas, mais apertadas com qualquer outro órgão de comunicação social. E por último, se tiverem tempo, ainda como é que a própria IERC aprecia a presença do Estado na Lusa e se entende essa presença como uma presença virtuosa ou ela mesma carregada de algum tipo de defeitos sobre os quais nós temos que apreciar e nos pronunciar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e informo que acabámos de receber, por parte da AERC, um documento que está imediatamente a ser distribuído, mas que, como compreenderão, não terá qualquer utilidade prática para esta audição, uma vez que as pessoas que são encarregadas dos diferentes grupos parlamentares de questionarem a AERC, que estão aqui presentes e naturalmente estão com atenção ao que está a ser dito e não ao documento, não irão ler o documento. Passo agora a palavra para responder, também tem mais uma vez 5 minutos. A AERC, enfim, será quem os senhores entenderem que usará da palavra, por favor.
Se a senhora Presidente permitir, seria o senhor doutor João Pedro Figueiredo a responder a esta questão. Tem uma componente de direito à comunicação social.
Faz favor.
Muito boa tarde a todos, espero que me estejam a ouvir bem.
Estão-vos a ouvir bem.
Muito obrigado, boa tarde à senhora Presidente e boa tarde às senhoras e aos senhores deputados presentes. A quem agradeço desde já as perguntas que nos foram deferidas, relativamente às quais eu gostaria de fazer dar uma informação prévia. A AERC, na iminência da preparação desta audição, felicitou aos serviços internos a elaboração de um parecer que seria um documento interno para nos habilitar a responder algumas questões que se viessem a colocar. Esse parecer foi produzido apenas com esse sentido. E, portanto, o documento que entendemos posteriormente fazer chegar aos senhores deputados como uma razão de transparência não é um documento, digamos, que abranja todos os aspectos designadamente históricos que seria útil considerar relativamente à vida da Agência Lusa, mas é um documento que me parece suficientemente bem articulado e bem estruturado para poder dar uma ideia precisa sobre o que é que está aqui em causa neste processo da Lusa. Feito esta análise preliminar, digamos assim, esta informação preliminar e respondendo às perguntas do Sr. Deputado, a primeira, se a ERC apreciou só com base nos jornais ou também ouvindo o Grupo Bel esta decisão. Eu lembro que quando a ERC foi enfim, solicitada a responder na audição parlamentar relativamente a esta aquisição, a aquisição tinha sido noticiada no dia anterior. E a ERC, nessa altura, efetivamente, não tinha tido conhecimento, senão através dos jornais. Posteriormente, quando se começou a consolidar a ideia do negócio que se projeta neste momento e do qual existe apenas um contrato de promessa, ainda não está decidido, a ERC é evidente que teve o cuidado de se informar junto, inclusivamente, do Grupo Bel, do qual recebeu algumas declarações escritas relativamente aos contornos do negócio. E, portanto, o nosso parecer, o nosso entendimento já está mais suportado na realidade dos factos do que propriamente nas meras notícias ainda pouco desenvolvidas que na altura ouvimos. Relativamente à segunda pergunta, se compete ou não à ERC pronunciar sobre esta questão. Como a senhora deputada do PS já o referiu, a ERC, tanto do ponto de vista constitucional como do ponto de vista legal, tem atribuições e competências na área da defesa do pluralismo e da não concentração dos órgãos de comunicação social. No entanto, essas competências devem ser exercidas, como se diz nos próprios estatutos da ERC, nos termos da lei. Sucede que a lei apenas confere à ERC a possibilidade de se pronunciar relativamente a estas matérias no que diz respeito às intervenções suscitadas pela autoridade da concorrência. É o que diz a lei de imprensa, é o que diz a lei da rádio, é o que diz a lei da televisão. E, portanto, nos casos em que é suscitada a intervenção da autoridade da concorrência, é a ERC que tem a obrigação formal de emitir um parecer que pode ser vinculativo se fundamentar no risco para o pluralismo e para a diversidade das opiniões. Fora dessas circunstâncias, a ERC não tem um poder efetivo para se pronunciar, ou melhor, não tem um poder de sanção efetivo para se pronunciar sobre estas movimentações. O que não significa, e isso foi dito inclusivamente num comunicado da ERC, que a ERC não avalie e não faça manifestar as suas, e não manifeste as suas preocupações relativamente a aspectos que este negócio, de problemáticos que este negócio possa ter. A questão de saber se o negócio tem ou não tem aspectos problemáticos está devidamente tratada no parecer, que basicamente eu posso resumir no seguinte: no imediato, tratando-se de a Lusa é uma empresa pública, o Estado manda na Lusa. Os acionistas privados não têm, salvo a ENP, que é um acionista muito minoritário, beneficia de um acordo parasocial que lhe permite eleger um administrador. Fora disso, nenhum acionista privado tem poder de influência na Lusa. E por isso, no imediato, sublinho, não parece haver problemas relativamente à estabilidade da Lusa. Assim, o Estado continua a assegurar a sua presença, como tem assegurado até agora, e assim o contrato de interesse público celebrado entre a Lusa e o Estado se mantenha, portanto, nos termos, nos modos em que está atualmente. Isso não significa que, numa perspectiva futura, e como já aqui foi dito, poderá haver, da parte do Governo, do Estado, a vontade de privatizar a Lusa. Isso não significa que, nesse cenário, a tomada de uma posição tão relevante não possa, de facto, enfim, suscitar alguns problemas. Mas, nessa altura, o Governo, com certeza, que, quando o fizer, terá esta circunstância em conta e, enfim, permitirá que o negócio se faça nos termos que entender mais convenientes e que salvaguardem o interesse público. Relativamente à última pergunta, como é que a ERC entende a presença do Estado na Lusa? Eu posso apenas responder por mim, dizendo, eu comentei isto com os meus colegas, conversámos sobre o assunto, enfim, parece-me que é uma posição pacífica, mas eu, como não consolidámos esta posição, eu apenas falo por mim e digo que, no momento atual, a presença do Estado na Lusa é fulcral, porque sem o Estado a Lusa não funciona. Num cenário de abertura do capital a operadores privados, que seria eventualmente até um cenário ideal, não é? O papel do Estado deveria ser o papel de um regulador e de um garante da prestação de um serviço de interesse noticioso de valor público. No entanto, como aliás podemos ver através da vontade que os acionistas privados da Lusa têm em sair da empresa, que já é uma vontade de décadas, não é? Não parece que, digamos, o tecido empresarial do setor da comunicação social em Portugal tenha essa vitalidade e essa vontade de investir numa empresa. E por isso, neste caso, a resposta resume-se ao seguinte: o Estado neste momento é fundamental, é o Estado que paga a agência Lusa. No futuro, poderá ser fundamental na regulação, digamos assim, da forma como a Lusa se libertaria, digamos assim, do Estado. Isto se fosse a vontade do Governo. E, portanto, é isto que eu tenho a dizer, espero ter respondido às.
Muito obrigada, Sr. Dr. João Pedro Figueiredo. Vamos passar agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Costa, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. É muito oportuna esta audição e estes esclarecimentos. O nosso grupo parlamentar já tinha feito chegar uma pergunta, tanto ao Governo como à ERC, sobre esta questão. Ouvi com atenção as respostas que até agora foram dadas e queria dizer muito, muito sucintamente o seguinte: o Bloco de Esquerda não tem dúvidas sobre a necessidade, que é uma necessidade de soberania e de garantia democrática sobre o pluralismo, que é a existência de uma agência pública de notícias que assegure as funções estratégicas que a Lusa assegura. Esse serviço, pela sua própria natureza, é um serviço público cujos critérios de rentabilidade só podem colidir com o desempenho cabal das suas funções, seja no território nacional, seja nas diversas regiões, seja ainda nas partes do globo, que é do nosso interesse coletivo enquanto país manter um acompanhamento noticioso particular, e não desenvolverei mais acerca disso. Deste ponto de vista, a presença de acionistas privados no capital da agência Lusa já é em si um facto difícil de explicar. E, aliás, bastante consistente com este movimento que acaba de ser identificado pelo Sr. Vocal da ERC, que falou antes de mim, que é o de um desinteresse consistente destes acionistas em terem empatado capital com taxas de rentabilidade muito reduzidas numa agência pública que, por estas razões que acabo de referir, é vocacionada para coisas muito importantes, mas nenhuma delas é propriamente a distribuição de grandes dividendos. E tendo em conta essa característica, que é a da agência Lusa, não espanta que o acionista global média, o acionista empresa, tivessem querido libertar o capital que ali tinham empatado em busca de taxas de rentabilidade melhores. A pergunta que subsiste é: qual foi o interesse do Grupo Bell de entrar neste mau negócio de onde toda a gente quer fugir? Essa é que é a pergunta que eu acho que caberia responder. E julgo que, como não tive a oportunidade de ler o relatório que a ERC nos enviou, embora gostasse muito de ter tido essa oportunidade antes de estar a fazer esta intervenção, a pergunta é se a ERC tem alguma, se aponta no seu relatório, se aponta no seu documento, ou se tem na sua reflexão, algum elemento que nos ajude a compreender este interesse inusitado. Eu li por acaso até num jornal do Grupo Bell, não li mais nenhum, foi mesmo num jornal do Grupo Bell, notícias relativas ao interesse da agência F espanhola na entrada no capital da agência Lusa. Percebo Ao contrário do interesse de um acionista privado, o interesse que pode ter um acionista como a Agência EF, porque é um interesse estratégico de soberania do Estado espanhol, de ter uma presença forte, privilegiada, numa estrutura como é a Lusa, que forma uma parte importante da comunicação social portuguesa e, e tem uma importância definitiva e incontestável em toda a percepção pública que existe sobre os mais diversos assuntos, na construção da informação e do fluxo noticioso no nosso país. Isso é evidentemente um ativo que o Estado espanhol verá com muito interesse. E, portanto, a pergunta que eu faço é se esta entrada do Grupo Bel, o Sr. Professor Mário Mesquita já se referiu a esta questão, se esta entrada do Grupo Bel não é a antecâmara da chegada, não de um novo acionista privado, mas sim de uma agência que também tem capital privado, é certo, mas de uma agência que vincula acima de tudo vinculada aos interesses estratégicos do Estado espanhol. Essa é a grande preocupação que nós temos nesta fase. Há muitas outras que também temos no que respeita à Agência Lusa, mas que não são o tema do debate de hoje. Hoje interessa-nos mesmo saber é o que é que será o dia da manhã da Lusa à luz destes negócios que se passam no seu seio.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à ERC para a resposta, por favor.
Sra. Presidente, o Dr. Francisco Azevedo e Silva foi um dos interlocutores privilegiados na última audição. Se a Sra. Presidente estiver de acordo, seria ele a responder.
Com certeza, Sr. Presidente. Passa então a palavra ao Sr. Dr. Francisco Azevedo e Silva. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e aproveito para cumprimentar também os senhores deputados e senhoras deputadas. Relativamente às questões que foram postas, nomeadamente agora pelo Sr. Deputado Jorge Costa, a questão de princípio mantém sempre a mesma, ou seja, o Estado é o acionista maioritário da Lusa e é quem tem o poder efetivo na Lusa. E depois existe um conjunto de participações que eram de vários grupos de comunicação social, tendo um deles vendido agora a sua participação ao Grupo Bel. Isto em nada alterou o papel do Estado na Lusa, nem nada alterou, em princípio, que nós saibamos, o desempenho das funções que também considero estratégicas que a Lusa desempenha em termos de órgão de comunicação social. A questão aqui muitas vezes talvez seja colocada um pouco ao contrário, ou seja, neste momento qual é a posição do Estado na Lusa, se foi dado conhecimento prévio ou não deste interesse de compra, dado que existe neste momento é um contrato de compra da participação da empresa, porque essa é que é, no fundo, a questão fundamental. Falou-se na questão de uma hipotética, pelo menos já esteve em análise, uma hipotética privatização da maioria do capital da Lusa. Aqui acompanho, no fundo, os meus colegas relativamente ao interesse e à preocupação de manter a Lusa neste momento como está, dada inclusive a própria situação que atravessamos, e dado também o desinteresse da maioria dos grupos de comunicação privados em manterem-se no capital da Lusa. O Sr. Deputado pergunta qual foi o interesse do Grupo Bel na compra da participação da Lusa. Isto é a pergunta de 1 milhão, não é? Porque nós não sabemos. Não sabemos porque se o Grupo Bel, com esta compra, fica exatamente com o mesmo poder que tinha sem a compra, ou seja, se tem exatamente o mesmo poder e não tendo gasto, suponho que o valor seria 1 milhão, qual é a razão porque o fez? Nós não sabemos, nem sei se o acionista maioritário, neste caso o Estado, foi informado. O que sabemos é que neste momento, mesmo que se concretize o negócio, o Estado continua a ser o detentor maioritário da Lusa e continua a ser quem manda na Lusa e quem define a estratégia da Lusa. Suponho que respondi à pergunta do Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Passo agora então a palavra. Não, como ainda tem algum tempo, não sei se querem aproveitar para responder a mais alguma questão que tenha ficado por responder até agora.
Não. Presidente, eu gostaria de...
Faz favor, Sr. Doutor, então faz favor. Tem cerca de 2 minutos para ainda de úteis, por favor.
Vou tentar responder em 50 segundos. Bom, o primeiro ponto é este. Em relação a isto que foi agora dito, porque é que o Grupo Bell quis comprar a Lusa, ou se haverá algum plano extraordinário atrás disso? Isto que eu vou dizer é uma informação que eu tive e pela qual não posso pôr as mãos no fogo. Mas o que me foi dito foi que quando o Grupo Bell quis comprar a Vasp, a distribuidora, ao Grupo Balsemão, ou a parte do Grupo Balsemão na Vasp, o Grupo Balsemão terá dito, ok, compram a Vasp, mas compram também a nossa parte, compram também a nossa parte na Lusa. Porquê? Porque têm dificuldades económicas, isso parece que é sabido, e porque não viam grande utilidade nessa continuação. Sendo que é uma coisa curiosa e que devia remeter a uma análise do passado, quando houve a questão da ANOP, da formação da ENP, etc, etc, mas isso supõe um estudo para se tentar perceber melhor tudo isto. Neste momento atual, com a comunicação social portuguesa, numa situação que eu diria crítica, não acharia preferível que tivesse continuado o Grupo Balsemão, porque é um grupo do qual nós sabemos o que é que vem, e do outro, não tendo nada contra, pelo menos no domínio da comunicação social, também não tenho nada a favor, quer dizer, não me dá uma garantia de que terá uma atuação, como direi, estável e responsável nesse exercício. É o que eu penso, ressalvando que eu não estou aqui a dirigir qualquer espécie de consideração menos positiva sobre o Grupo Bell. Eu simplesmente não tenho ideia de como é que eles são como grupo de comunicação social. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. E em nome do PCP, gostaria desde já de começar por cumprimentar o Conselho Regulador da IERC. Eu fui tomando nota do que foi sendo dito ao longo desta audição. Eu queria começar por duas observações. O PCP levantou esta questão logo no início de janeiro, quando a situação foi noticiada, sendo que no dia seguinte, numa audição da ERC, a propósito até dos relatórios aos quais a ERC está obrigada a apresentar à Assembleia da República, nós levantamos também esta questão com uma preocupação sobre o que isto significa para a Agência Lusa. Preocupação que se mantém e que se adensa, muito sinceramente, com o passar do tempo. E junto aqui uma outra observação, porque nós estamos a falar de uma agência pública de notícias. Estamos a falar de um elemento também de soberania do nosso país. Não estamos a falar de venda de sabonetes, perdoem-me a expressão, estamos a falar de uma agência de notícias pública do nosso país e não vou aqui sequer de alguma forma desenrolar ou aprofundar a posição que o PCP tem sobre isto. Todos conhecem o entendimento que temos sobre a necessidade do Estado até ter uma posição mais forte na agência Lusa e de efetivamente assumir o seu controle público, mas não é sequer esta a questão que nós aqui estamos a levantar. Nós estamos a falar de um grupo que, ao adquirir esta participação da empresa e considerando também a participação que tem na Global Notícias, no grupo Global Média, acaba por assumir aqui, na estrutura acionista da Lusa, nem que seja através de elementos que têm em comum, uma posição de 45,71% da estrutura acionista da Lusa. E isto me parece um reforço de posição e de influência que a nós nos causa naturalmente preocupação. Estamos a falar neste momento de um grupo que, além de atuar em muitas outras áreas da sociedade portuguesa, incluindo imobiliário, mobiliário, distribuição e vending e outras áreas económicas, passa naturalmente a ter nas mãos mais de 10 jornais, 11 revistas, uma rádio. É um grupo que tem também, ou tinha até recentemente, não sei se isso já se alterou, uma participação na Megafin, que também é proprietária de um jornal da área da economia, que é proprietária de uma agência de comunicação e imagem, ou seja, e que passa a ser proprietária com uma influência significativa na agência pública de notícias. E, naturalmente, que isto nos causa preocupação pelo caminho que pode ser percorrido, até de enfraquecimento da própria agência Lusa ou da alteração ou condicionamento das funções e do papel da agência Lusa e, inclusive, o seu caráter público, passando ou podendo passar o desempenho da Lusa a poder ser ditado por interesses economicistas e até mesmo conflituais com a liberdade e o pluralismo de imprensa, que esta concentração que nós achamos que está a ocorrer pode efetivamente significar. Nós dirigimos uma pergunta ao Governo sobre esta matéria, porque achamos que o Governo, enquanto acionista maioritário, deveria até ter tomado um outro conjunto de medidas, seja no reforço da sua posição acionista, seja até no que se refere ao acompanhamento que diz o Governo que está a fazer sobre estas movimentações. Mas as preocupações que nós temos e que manifestamos no início do ano, logo no início de janeiro, reforçam-se perante esta imagem que aqui nos é passada de que, pronto, isto irá de alguma forma concretizar-se e de alguma forma logo veremos o que é que vem para a frente com tudo o que significa, pode significar para a agência Lusa esta operação económica, porque é disto que estamos a falar. Com perguntas concretas, naturalmente que com o parecer que nos foi enviado, muito provavelmente haverá questões que se levantarão e que seria importante que a ERC esclarecesse. A questão que eu coloco muito, muito concreta é se não há efetivamente uma preocupação significativa por parte da ERC, enquanto regulador da área da comunicação social, com o que isto possa significar de futuro para aquelas que são as funções de uma agência pública de notícias que tem um trabalho e um conjunto de responsabilidades que lhes estão naturalmente atribuídas, mas já agora que é o garante de difusão de notícias em todo o país, é o garante de um conjunto de jornais, inclusive de muitos deles que fazem parte destes grupos, inclusive de comunicação social local e regional, sendo também a informação recolhida pela Agência Lusa, divulgada inclusive em rádios e televisões. Por isso, o papel estratégico da Agência Lusa é inquestionável e, se calhar, é esse mesmo papel estratégico que também interessa aos grupos económicos privados que se têm movimentado à volta desta estrutura acionista. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então a palavra novamente à ERC para responder. Tem a palavra, por favor.
Deputada Diana Ferreira, que eu ouvi com toda a atenção, simplesmente em duas linhas, Por um lado, neste momento e no termo deste pré-contrato, porque nós estamos no âmbito de um contrato de promessa, o Estado mantém-se acionista maioritário da Agência Lusa e a estabilidade estatutária irá manter-se no período pós-aquisição. É evidente que pode, se as circunstâncias se alterarem, haver o risco dessa estabilidade não se manter no futuro. Mas, sem querer ser alarmista e sem querer fazer qualquer tipo de geometria no espaço, neste momento a ERC, com os poderes que tem, que foram exaustivamente tratados pelo Sr. Professor Mário Mesquita e pelo Sr. Dr. João Pedro Figueiredo, não vê que mais possa fazer do que estar atento a esta entidade para que as funções, as atribuições e a razão da existência da ERC como entidade com uma forte componente de soberania não deixe de ser mantida pelo facto de existir este contrato de promessa, ou deste contrato de promessa ter sido firmado. E eu não sei se algum do... Se a senhora Presidente autorizaria algum dos meus colegas a dizer mais
do com que certeza, eu disse. Tem, só ainda gastaram 30 segundos. Não, gastaram mais um bocadinho, mas tenham tempo, se assim o entenderem.
Se a senhora Presidente, eu tenho aqui um aceno. Doutor João Pedro Figueiredo.
Faz favor, senhor Doutor.
Para a palavra, senhor João Pedro.
Este é o presente.
Antes de mais, queria cumprimentar a senhora deputada, agradecer as perguntas que foram feitas. Relativamente a essas perguntas, eu partilho a inquietação da senhora deputada relativamente ao futuro da Lusa, não em virtude deste negócio, que, como o senhor Presidente disse, mantém incólumes os poderes do Estado relativamente à vida da empresa, mas naquilo que pode vir a tornar-se num futuro de curto, médio prazo, de médio e longo prazo. E, portanto, de facto, existem essas questões que têm a ver com o papel estratégico da Lusa na afirmação da lusofonia no mundo, o papel estratégico da empresa, e eu, quanto a isso, diria apenas que compete ao Estado a definição de um papel estratégico para a agência noticiosa e garantir, através dessa definição, que a Lusa não cai em mãos erradas ou que a Lusa não pode escapar à soberania nacional, digamos assim, em detrimento de outro tipo de interesses. Lembro, no entanto, que esta definição estratégica tem que ser feita de uma forma muito clara e até porque estamos na União Europeia e não há limitações à aquisição de capital por parte de outras entidades do espaço comunitário e, por isso, falou-se aqui na Agência EF, se o Estado não tiver participação, ou melhor, se se tratar de participações que não estão na mão do Estado, é evidente que o Estado terá dificuldade em segurá-las, o que podem manter o seu, digamos, domínio da empresa e de forma a garantir o seu desenvolvimento estratégico. Mas queria apenas dizer uma última coisa que me parece muito importante. Portugal continua a não ter uma lei da concentração dos meios de comunicação social. Uma lei que impeça a concentração excessiva dos meios de comunicação social. A recomendação do Conselho da Europa de 2018-1, do Comitê de Ministros, recomenda a criação de legislação a todos os Estados-membros, de legislação que assegure o pluralismo dos médias, a transparência da propriedade. Nós já temos a legislação relativa à transparência da propriedade, mas falta-nos uma legislação
que incida sobre as não concentrações e a necessidade de promover o pluralismo dos médias através das estruturas societárias. O Parlamento já aprovou por duas vezes, em 2007 e 2008, se não estou em erro, uma proposta de lei sobre a não concentração e a transparência da propriedade dos meios de comunicação social, que acabou por ser vetada pelo Sr. Presidente da República e que a Assembleia da República entendeu, apesar de ter dois terços, na altura entendeu não fazer singrar. Eu pergunto-me se não será a altura de o Parlamento revisitar essas propostas e alterá-las, adequando-as ao tempo presente, no sentido de criar, de facto, uma legislação que permita, digamos, a algumas entidades terem um poder efetivo sobre aquilo que se passa, introduzido nos limites que entenderem necessários. É que, como lhe disse, a ERC, neste momento, relativamente a estas matérias, apenas pode intervir com caráter, digamos, injuntivo, através das intervenções suscitadas pela Autoridade da Concorrência, que é o que está na lei. Fora disso, apenas podemos alertar para os perigos subjacentes a determinadas movimentações, mas nada mais do que isso. Se houvesse uma lei que estabelecesse os critérios para uma intervenção da ERC neste tipo de operações, com certeza que a ERC poderia fazer muito mais do que aquilo que faz. De todo modo, julgo que o Estado português neste momento é o agente que deve, portanto, assegurar aqui, portanto, a definição de uma estratégia para a agência e, portanto, incumbir-lhe-á em primeiro termo essa obrigação. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Vamos agora passar a palavra à senhora deputada não inscrita, a deputada Cristina Rodrigues. Tem 2 minutos, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, também os representantes da ERC. Eu não tive a oportunidade de ouvir toda a audição, pelo que não sei se eventualmente irei repetir alguma coisa, mas peço a vossa compreensão para isso. Portanto, aqui, com a aquisição de 22,35% da agência Lusa, a empresa Páginas Civilizadas ficará detentora de 45,71% da Lusa, uma vez que já possui 23,36% através do Global Media Group, do qual tem o controle exclusivo. Esta agência noticiosa, como sabemos, tem uma missão pública significativa, a de realizar um jornalista independente, pluralista, isento e rigoroso, e tem efetivamente conseguido fazê-lo. A nossa questão agora é se precisamente conseguirá continuar a responder a esse desafio sem perder o rumo, se o seu detentor, não maioritário, mas quase, for um grupo que, além de possuir já diversos meios de comunicação social, tem ainda atividades em vários setores económicos. E, portanto, que garantias existem de que não condicionará a agenda noticiosa da Lusa? E, aliás, que garantia existe de que não condiciona atualmente as agendas de outros meios que já possui? Recordo que o vice-presidente do Conselho Regulador da ERC, Mário Mesquita, terá afirmado no início de janeiro que a situação é efetivamente muito grave e uns dias depois foi noticiado que esta transação não constitui, em princípio, uma operação de concentração passível de intervenção prévia da ERC, considerando o número 1 do artigo 36 da Lei da Concorrência. De qualquer forma, a ERC declarou a sua intenção em avaliar o impacto da aquisição na atividade da Lusa, nomeadamente ao nível do cumprimento das suas obrigações, referindo ainda que isto sem prejuízo da pronúncia a emitir pela Autoridade da Concorrência já solicitada pela imprensa. No fundo, gostaria de saber que considerações sobre estas declarações iniciais, portanto, relativamente ao facto de se considerar muito grave, à luz daquilo que é entendido por uma operação de concentração na Lei da Concorrência, e se já houve lugar a algum tipo de avaliação do impacto desta aquisição. E é tudo. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Passo novamente a palavra à ERC, doutor Mário Mesquita, uma vez que foi avisado, mas pode ser um qualquer dos vogais e dos membros do Conselho.
Muito bem. Eu, portanto, o que queria dizer em relação à questão de eu ter dito que considerava grave e que era que se devia manifestar, eu mantenho esse ponto de vista. Mantenho, só que o consenso que se fez dentro da ERC foi no sentido de que a ERC não tinha meio de se opor a essa operação de concentração. E, portanto, por isso, o que eu quero dizer é assim. O que eu mais tenho aqui são dúvidas. Dúvidas desde logo porquê. porque no sistema de comunicação social português temos participação do Estado na televisão e na rádio. Eu acho que, por maioria de razão, devíamos ter na agência noticiosa. A agência noticiosa é um instrumento não só de difusão de informação, mas também de projeção internacional. Desde o século XIX, em que havia um cartel de agências europeias, a inglesa, a alemã, nomeadamente a inglesa, a alemã e a francesa, que nem nos Estados Unidos podiam entrar a não ser no final do século XIX. Portanto, esta é uma questão assaz complexa e que em Portugal também tem a sua história, que vem do regime do Estado Novo até à atualidade. E, portanto, uma análise desta questão, que não é a mesma que está aqui em causa com a venda de uma parte dos acionistas privados, pressuponha um trabalho mais aprofundado, o ter em conta a história da comunicação portuguesa e a situação atual, porque a situação atual é em si mesma suficientemente grave pelas mutações que se têm verificado e também pela situação económica de grupos que pareciam sólidos e afinal acabaram por se revelar com pés de barro. Portanto, tudo isso requeria um estudo muito mais alongado, mas que não me parece que esteja a ser agora colocado. Talvez devesse ser colocado num futuro próximo, ou até num futuro imediato, mas que não está feito. De resto, eu partilho das dúvidas que foram aqui expressas por quase todos os deputados, em especial a deputada Diana Ferreira e o deputado e o seu deputado Jorge Costa. Eu partilho de todas essas dúvidas. Claro, também não posso fazer aqui especulação. Pode acontecer que tudo se passe de uma maneira relativamente pacífica e também não estou a levantar dúvidas que nada de palpável justifica em relação ao grupo Bell. Isto era para já o que me oferecia dizer.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Vamos agora passar à segunda ronda. Na segunda ronda, enfim, nem todos os deputados estão inscritos, mas se assim entenderem inscrever-se, estejam à vontade. Agora não é pergunta-resposta, agora são as perguntas todas feitas de seguida e, finalmente, a ERC terá a disponibilidade de usar o mesmo tempo para fazer as respostas. Depois disso, é que existe o encerramento, serão 2 minutos para a Sra. Deputada Rosário Gamboa e 2 minutos para a ERC. Passo então a palavra à Sra. Deputada Rosário Gamboa, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu gostava, nesta intervenção, que é a minha segunda, poder estabelecer aqui duas ordens de fatores que me preocupam. A primeira preocupação que gostava de manifestar, isto com todo o respeito institucional e pessoal que me deve cada um dos senhores membros do Conselho Regulador, eu, com sinceridade, quando nós fizemos o requerimento, era para ouvir o Conselho Regulador e não a opinião individual de cada um dos senhores, por mais que ela possa ter validade e pertinência. E, nesse sentido, eu vou-me concentrar na ERC. E, concentrando-me na ERC, terei que dizer, a primeira coisa que me espanta é que os senhores, sucessivamente, escudam-se na lei da concorrência, ou isto é, naquilo que é atribuído na lei da concorrência, dizendo que os senhores articulam e pronunciam-se de acordo com a autoridade da concorrência quando recebem notificação, e como não a receberam, por aquilo que eu disse na primeira parte, que é que só são notificados quando há uma transação de capital volumosa ou uma transação de cotas acima daquilo que está previsto, por isso os senhores não respondem. Acham que não têm que responder. Depois escudam-se na ausência de uma lei que o Estado, o Governo, digamos que a Assembleia da República não chegou a produzir. Nós ficamos bem correcados e sabemos disso, aliás, esse comentário é um comentário partilhado por imensas instituições que têm chamado a atenção para isso. Mas isso não justifica a ausência de uma voz da ERC. Se a ERC não tem competências para estabelecer uma regulamentação punitiva ou um parecer mais redundante, mais definitivo, como dizem os senhores, a ERC tem uma voz enquanto entidade setorial para a comunicação social. E o que eu me estranho é que essa voz não exista. Os senhores foram muito lestros, entre o dia 5 e o dia 7, a concluírem que não havia necessidade de se pronunciarem porque não havia direito à notificação prévia de acordo com a lei. Isto é, atiraram mais uma vez para a lei da concorrência. Mas não tiveram nenhuma voz particular naquilo que é a vossa competência. A vossa competência é uma análise que não é técnica. É uma análise, se quiserem, entre aspas, devidamente política, que tem o dever estatal, de acordo com a Constituição, que isso os senhores não citam, de acordo com os vossos estatutos, que isto os senhores não citam, citam sim a ausência de uma lei ou citam a lei da concorrência, mas não citam as vossas responsabilidades, onde diz, como eu vos disse na primeira parte, que têm a obrigação de fazer a defesa do pluralismo e da diversidade, podendo adotar as medidas necessárias à sua salvaguarda. As medidas necessárias à sua salvaguarda são aquelas que os senhores entenderem, desde que caibam dentro daquilo que é a lei. Mas há medidas possíveis. E os senhores estiveram em silêncio. E agora vão fazer um relatório que nos vão enviar, que já foram dizendo que não é conclusivo, que deixa muito em aberto. Eu gostava de chamar a atenção que o setor da comunicação social, quer a nível mundial, quer a nível nacional, e aqui é o segundo ponto da minha intervenção, na qual me solidarizo completamente com as intervenções dos meus colegas anteriores. No caso português, sofreu profundas transformações nas últimas décadas, que têm a ver com a concentração e intensificação dos níveis em certos grupos, em diversos segmentos da imprensa e quer nos mídias. Que há várias instituições de natureza laboral e científicas, com vários media labs, que têm alertado sucessivamente que esta concentração afeta o pluralismo, a liberdade de comunicação, bem como as condições laborais dos próprios trabalhadores. E os senhores não têm uma voz a dizer sobre isto. Não têm, mas tiveram uma voz rápida entre o dia 5 e o dia 7 e não eram obrigados a isso. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. São 3 minutos, sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Hoje a audição é mais para ouvir a opinião da ERC que para ouvir a opinião do PS e manter-nos aqui na opinião da ERC e também se calhar saltando um bocadinho por cima do juridiquês e do politiquês, tentar aqui perceber, ou da nossa opinião, tentar perceber o que acontece. Quem nos dera a nós que houvesse muitos empresários a investir na comunicação social, que ela se fosse forte, concorrencial, implantada no território regional, mas isso não acontece. E porque isso não acontece, a Lusa tem uma importância fundamental. Aliás, creio que há poucos instrumentos de coesão territorial tão importantes como a Lusa e, portanto, nós valorizámo-la muito. Mas parece-nos, do que ouvimos, parece-nos, por favor, não nos deixem mentir, que em relação à Lusa, o Estado é que manda, o Estado é que paga, o Estado é que regula e, portanto, não sendo uma entidade destinada a dar dividendos, até se coloca a questão de que qual é a intenção de um privado em investir numa entidade que não gera dividendos e, pela via económica em si mesma, não é vantajosa. Essa é a primeira questão que se coloca, que é a entrada de um privado na Lusa, aparentemente, não seria assim tão perigosa, porque nem sequer no Conselho de Administração vai participar. Outra questão também que está a ver esclarecida é, pareceu-nos do que ouvimos, que a ERC entende que não tem competência legal para se pronunciar sobre este caso específico, sendo que gostaria de ver alargados os seus poderes através de uma alteração legislativa. Gostava de perceber se isto é mesmo assim. Ou seja, a ERC entende, a ERC, não é o A nem o B, a ERC entende que nós, em relação a este caso, face ao quadro normativo que temos, não temos o direito de intervir ou o dever de intervir. Essa é a pergunta que eu também faço. Terceiro, também já agora, tentar perceber o seguinte. Dado que, aparentemente, do que ouvimos, a entrada de um particular na Lusa dificilmente influenciará a sua linha editorial, a sua atividade, o seu investimento, o seu retorno, que não é, em termos de retorno, dividendos, não é nenhum. A pergunta é, já agora, se nos pudessem dizer, para não ficarmos nessa coisa mais genérica de que é um perigo, é um perigo, é um perigo, se nos podiam dar dois ou três ou quatro exemplos de onde é que está esse perigo, para nós também ficarmos um pouco mais atentos a esse perigo que dizem que existe. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Diana Ferreira, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De uma forma muito breve, porque as preocupações que o PCP tem sobre isto expressei na primeira ronda, juntando aqui que nos parece que estamos efetivamente aqui numa operação de concentração, mesmo que tenha sido feita de alguma forma encapotada e diria eu até atrás da porta por toda a forma como isto decorreu. Nós entendemos que o Governo tem responsabilidades nisto, às quais tem naturalmente também que responder, e por isso é que dirigimos já a pergunta ao Governo que dirigimos, e entendemos também que independentemente dos instrumentos ou do enquadramento legal que a ERC terá para fazer uma avaliação desta situação, que também é naturalmente importante que se pronuncie de uma forma, diria eu, assertiva em relação a esta questão, pelo peso que esta operação económica tem de um ponto de vista daquilo que é a comunicação social, nomeadamente no âmbito do setor público, pela dimensão e pelo que isto pode efetivamente significar. Nós iremos naturalmente ver o parecer que nos foi enviado atentamente, mas reitero aqui estas preocupações, porque o facto do Estado naturalmente é acionista maioritário, continua a ser, com 50,14% da agência Lusa. Na opinião do PCP até deveria ter uma presença muito mais forte. Aliás, a agência Lusa não deveria ter participação privada, mas não é isso que estamos aqui naturalmente a discutir. Da mesma forma que há uma rádio e uma televisão públicas, a agência pública de notícias deveria ter também o mesmo enquadramento, mas não é esse de facto aqui a questão. A questão que se coloca é que essa posição maioritária que o Estado tem na agência Lusa, face ao que estamos a assistir neste momento, nomeadamente numa junção de poderes económicos, porque é disto que estamos a falar também, não nos deixa tranquilos, porque achamos também que pode haver aqui um aumento de influência destes poderes económicos, afastando a agência Lusa daquelas que são as suas funções, que não podem ser ditadas por interesses economicistas ou por outros interesses inerentes a grupos económicos que, aliás, operam em muito mais áreas do que da comunicação social, e acho que isto também é um elemento de alerta para todos nós. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. No total, usaram 8 minutos entre estes 3 grupos, portanto, passo a palavra à ERC, que tem 8 minutos para... E vou acrescentar já 8 minutos, mais 2 minutos para o encerramento, porque é logo de seguida, portanto, poderão, como entenderem, mas são 10 minutos no total.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. A posição da ERC é inequívoca e consta do parecer que a Comissão já tem consigo, segundo a senhora Presidente anunciou, parecer esse que foi discutido exaustivamente pelo Conselho Regulador, que o aprovou por unanimidade. Este é o primeiro ponto que eu queria acentuar. Segundo ponto, nem todos os parceiros concluem inequivocamente com uma solução. Muitas vezes podem ser pareceres dicotómicos ou dubitativos. A ERC, ao considerar que não tem competência, está a fazer, ou não tem competência porque não tem instrumentos legais que lhe atribuam, está a fazer uma declaração que significa que são necessários instrumentos legais para poder exercer as suas funções constitucionalmente consagradas. Não está a fugir nem para um lado, nem para o outro. E nessa medida está a assinar, ou se quiserem mais, está a chamar a atenção dos órgãos de soberania com competência para legislar, que a ERC só pode cumprir as funções que a lei e sobretudo a lei fundamental lhe concede, se forem concedidos instrumentos legais. A ERC tem a preocupação precípula de nunca agir à margem da lei. Nós agimos de acordo com a lei e a nossa lei é o direito constituído. Se o direito constituído não nos confere, nós então, se estivéssemos a agir para além disso e a deliberar para além disso, estaríamos a cometer uma ilegalidade. E a ERC quer ser um órgão, tanto mais que é um órgão de regulador consagrado na Constituição, não iria praticar nenhuma ilegalidade. Finalmente, quanto à aquisição pelo Grupo Bell, ou contrato promessa pelo Grupo Bell, nós temos de presumir que quando as pessoas negociam, a presunção é que negociam de boa fé. E na fisiologia da vida é assim. O negócio é feito de boa fé. Podem depois intervir fatores patológicos que venham dividir ou afastar essa boa fé. E eu não poderei, e eu aqui não me refiro a mim, eu penso que a ERC não poderá nem deverá imaginar que o Grupo Bell está a negociar de má fé e tem por detrás dos contratos promessa que firmou segundo as intenções e que está a preparar uma fraude à lei ou um abuso de direito. Nós estaremos sempre atentos. Vossas Excelências, Srs. Deputados, Sra. Presidente, irão ler com certeza, e essa é uma certeza que nós temos, se não tivermos outra, essa temos, o nosso relatório, o nosso parecer. E nós estamos disponíveis para vir quantas vezes e sempre que Vossas Excelências precisarem de nós para esclarecer. Aliás, o que nós fizemos foi um parecer, não foi uma deliberação, parecer aprovado por nós por unanimidade, e os pareceres normalmente culminam com esta frase. Esta é, salvo melhor, a opinião da ERC. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Rosário Gamboa. Tem 2 minutos para fazer o encerramento. Por favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu faço a tudo que ouvi. Já percebi qual é a posição da ERC. Eu vou prescindir de fazer uma intervenção, porque estou convicta que qualquer questão que coloque vou ter a mesma resposta redonda. E a mesma resposta redonda que eu vi, que é a ausência de uma lei que permita que a ERC possa ter, ou antes, a ausência de instrumentos legais, dizem, que é uma lei que permita à ERC agir. Já manifestei que acho muito estranho que o regulador não tenha uma palavra. Acho muito estranho que o regulador não tenha uma palavra de acordo com as competências constitucionais e legais que lhe são atribuídas, quando tem margem para ter uma palavra. E como tal, Sra. Presidente, fico por aqui, cumprimento o Conselho Regulador e vou esperar para ler com muita atenção o relatório, o parecer que emitiu. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Cumprimento mais uma vez e agradeço a participação do Conselho Regulador da ERC, o Sr. Presidente, o Sr. Vice-Presidente e os Srs. Vogais, e com certeza que iremos continuar brevemente a trabalhar sobre esta mesma questão. Se por acaso tiverem mais alguns elementos escritos que nos possam remeter, seria útil que o fizessem o mais rapidamente possível. Muito obrigada. Desejo-me o resto de uma boa tarde e muita saúde. Dou por terminada esta audição. Muito obrigada.